vou acabar vendo de novo, vendo a versão dublada.
A gente
pra
faz
poder...
o teste, você assiste dublado e eu assisto legendado. Aí
isso,
pra gente comparar.
Depois a gente, a gente conversa. Então é isso, ficamos aqui com mais um Papo e Cinema. Falamos hoje de Marcel, Concha de Sapatos. Animação belíssima, vale muitíssimo a pena e é para qualquer público, sem dúvida nenhuma. Para quem perdeu os programas, tem os podcasts do site do Cine Educação, www.modro.com.br. Para quem quiser acompanhar os programas com mais proximidade, só se inscrever nas redes sociais, Facebook e Instagram. E o Jean, então, anuncia a última música.
Vamos lá, terminamos com a música do trailer aqui, né, do Marcel, que é do Phil Collins, que não sei se você ouviu a notícia, Nelson, mas ele está mal de saúde,
tadinho. Está
bem, mal de saúde
faz tempo, mas está agora, nas últimas.
Finalmente, tá, infelizmente. Mas eu adoro o Phil Collins, então vamos com Take Me Home, do Phil Collins, para terminar muito bem. É isso aí, muito obrigado aos ouvintes, até a próxima semana com mais um Papo e Cinema.
Thank you. Você ouviu Papo e Cinema. Apresentação, Nielson Modro e Jean Tomás.
Este programa é realizado em convênio com a Rádio Desk FM Joinville. O conteúdo editorial é de responsabilidade de seus produtores.
your black and blues. Sing a song about me, sing a song about you. Yeah, Mr. DJ, I'm coming back in style. You know that we look forward to this way for a while. I'm singing rock, baby, baby, you're rock. There's a curve, baby, baby, bring on the rock. Hey, round and round, and you never gonna stop. Rock, baby, baby, you're rock. There's a curve, baby, baby, bring on the rock. Hey! A groovy and stiff play, a show boys game to let us play it all night for you. I get this fire.
Conhecimento, cultura e música você ouve na UDESC FM Joinville.
I won't cry. And the land is dark, and the mountain is the only light you'll see. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me.
A Voz do Brasil. Voltaremos com nossa programação em uma hora.
De todo o Brasil, é hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 6 de março de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Presidente Lula edita medidas provisórias para socorro a Minas Gerais.
Cada família atingida pelas chuvas e deslizamentos de terra na Zona da Mata receberá R$ 7.300 do governo do Brasil.
Benefícios do INSS também serão adiantados. Gabriela Noronha.
O presidente também assinou medida que cria linha de financiamento de R$ 500 milhões para empreendedores e empresas afetadas.
Você vai ouvir também, no Rio de Janeiro, o presidente visita a obra do anel viário de Campo Grande, que recebeu recursos do BNDES.
E do anúncio de que o aeroporto do Galeão vai virar um hub internacional, com distribuição de passageiros para outros países.
Iniciativa vai favorecer o turismo no Rio e incrementar o PIB do estado e do país.
E ainda, no mês da mulher, Ministério da Justiça e Segurança Pública intensifica ações de combate à violência.
Duas operações entre fevereiro e março prenderam mais de 5 mil suspeitos de crimes contra as mulheres, a maioria em flagrante.
E a gente fala também das ações do governo federal de acolhimento e proteção para as vítimas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Hoje o presidente Lula foi ao Rio de Janeiro visitar diversas obras e entregas que estão acontecendo na capital carioca.
Na zona oeste da capital fluminense, Lula participou da entrega de casas e falou sobre as políticas habitacionais no país.
O presidente Lula participou nesta sexta-feira, ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, da entrega de 64 novas moradias na comunidade do Aço, no bairro de Santa Cruz, zona oeste da capital carioca. Com essa etapa, sobe para 400 o número total de unidades habitacionais entregues pelo programa da Prefeitura Morar Carioca. Durante a visita, Lula falou também sobre Minha Casa Minha Vida, que já alcançou o contrato de mais de 2 milhões de moradias.
Nós tínhamos prometido fazer 2 milhões de casas, pois nós vamos chegar a 3 milhões de casas esse ano, batendo o recorde de contratação de casa nesse país.
As unidades possuem cerca de 50 metros quadrados, 2 quartos, e são entregues mobiliadas. Parte das famílias atendidas também recebe o Bolsa Família. Foram investidos 301 milhões de reais na comunidade do Aço pela Prefeitura. Desse total, 146 milhões de reais são de empréstimo com o Banco do Brasil. A comunidade do Aço surgiu em 1967, após uma tempestade que desabrigou famílias que passaram a viver em condições precárias e sem saneamento. Agora, além das novas moradias, o local recebeu redes de esgoto e de abastecimento de água, além de áreas de lazer e equipamentos públicos. Do Rio de Janeiro, Cláudia Boiunga.
Antes da visita à comunidade do Aço, o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, visitaram uma escola técnica, que também fica no bairro de Santa Cruz.
Camilo Santana destacou que o ensino técnico vem aumentando no país e ressaltou que, segundo o último censo escolar, em 2025, 20% das matrículas em ensino médio, eram no modelo técnico e profissionalizante.
O que eu quero, presidente, nesse avanço aqui, faz que essa escola está contribuindo para os indicadores que estão crescendo na escola de técnico profissionalizante. Antes de 2023, nós tínhamos 11% do matrícula do ensino médio e ensino técnico. O censo escolar agora nesse ano de 2025, nós estamos chegando a 20% de alunos do ensino médio e escola técnica.
Acompanhados pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, eles também assinaram autorização que habilita a Pontifícia Universidade Católica do Rio e a Rede DOR de hospitais a criarem o curso de medicina.
E à tarde, ainda na Zona Oeste do Rio, o presidente Lula participou da inauguração do primeiro túnel de Campo Grande.
Esse é considerado o maior bairro do Brasil, onde vivem mais de 320 mil habitantes.
A iniciativa gerou mais de 15 mil empregos diretos e indiretos e envolve um investimento de aproximadamente R$1 bilhão.
Mais de 80% desse valor conta com financiamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O presidente do banco, Aloysio Mercadante, destaca a importância dessa entrega.
Nós estamos fazendo 6 projetos estruturantes aqui. Nós financiamos nesses projetos, nesse túnel, 720 milhões de reais. 84% dessa obra é financiada pelo BNDES, já desembolsamos 500 milhões de reais, o Rio voltou a ser prioridade de política pública e não é só o projeto para o turista que chega, é legado para o povo que vive aqui, que sofre no transporte, que vive a violência, é essa qualidade de vida que muda o conjunto da cidade e aponta um caminho para o Brasil.
A obra é o primeiro trecho do anel viário de Campo Grande, que tem como objetivo facilitar o fluxo de veículos e diminuir o tempo de viagem dos motoristas.
E ao fim das agendas no Rio de Janeiro hoje, o presidente acompanhou o anúncio da instalação de um hub internacional no aeroporto do Galeão.
Estudos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico indicam que a medida pode aumentar o PIB do estado do Rio de Janeiro em mais de 50 bilhões de reais em 10 anos.
Esse crescimento também deve ter impacto no cenário nacional, adicionando 680 mil empregos e 0,6% ao PIB do Brasil no mesmo período.
A iniciativa inclui a criação de uma rota direta entre o Rio e Nova York, com 3 voos semanais a partir de julho deste ano.
E por meio das suas redes sociais, o presidente Lula também anunciou hoje que editou 2 medidas provisórias com liberação de recursos e políticas voltadas para os municípios atingidos pelas chuvas na Zona da Mata de Minas Gerais.
As famílias afetadas pelas enchentes e deslizamentos vão receber R$ 7.300.
E as empresas contarão com linha de crédito especial.
As famílias que vivem na zona da Mata Mineira e foram atingidas pelas enchentes e deslizamentos vão receber R$ 7.300 do governo federal para ajudar a reconstruir o que foi perdido. O recurso vai ser liberado por meio de medida provisória assinada nesta sexta-feira pelo presidente Lula e será pago pela Caixa Econômica em parcela única. O presidente também assinou medida que cria linha de financiamento de R$ 500 milhões para empreendedores e empresas afetadas. A linha de crédito será operada pela Caixa e pelo Banco do Brasil com recursos do Fundo Social. Os empréstimos poderão ser usados, entre outras finalidades, para que empresas, especialmente as micro e pequenas, reconstruam seus imóveis e recuperem o capital de giro. E nesta sexta-feira, a cidade de Juiz de Fora recebeu uma carreta do programa Agora Tem Especialistas, enviada pelo Ministério da Saúde, para reforçar o atendimento à população. A unidade móvel tem capacidade para realizar até 50 exames de imagem por dia, como tomografia e ultrassonografia. Para os municípios de Ubá e Matias Barbosa, foram disponibilizadas unidades de atendimento móvel que prestam serviços essenciais da atenção primária. Rodrigo Stabelli, diretor da Força Nacional do SUS, falou sobre o trabalho no estado.
Nós trabalhamos desde a reorganização do processo de gestão até o auxílio ao restabelecimento do processo de saúde e atenção à saúde daqueles municípios. Trabalhamos na entrega de kits emergenciais, que são kits que compõem a assistência básica farmacêutica, fazendo com que 1.500 pessoas sejam supridas por cada kit. Entregamos ali a quantidade de kits suficiente para cobrir 12.500 pessoas, fazendo com que seja mais do que o suficiente daquilo que poderia ter sido perdido por aqueles municípios.
O governo federal também anunciou a antecipação de benefícios do INSS a 172 mil mineiros de Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa. O pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais de março será antecipado para o primeiro dia do cronograma, no final do mês. Também foi autorizado o adiantamento de um valor correspondente a uma renda mensal do benefício para titulares de auxílios permanentes. Reportagem Gabriela Noronha.
Milhares de agentes de segurança de todo o país unidos em uma missão conjunta, combater a violência contra a mulher.
Duas operações coordenadas pelo governo federal resultaram na prisão de mais de 5 mil agressores.
As ações reforçam o pacto contra o feminicídio firmado pelos três poderes no mês passado.
As operações Mulher Segura e Alerta Lilás mobilizaram forças de segurança federais e estaduais em todo o país entre fevereiro e março. 5.238 suspeitos de crimes contra mulheres foram presos. Na operação Mulher Segura, foram registradas 4.936 prisões em 15 dias, a maioria em flagrante. Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a ação contou com a participação das forças de segurança de 26 unidades da Federação, envolvendo 38 mil agentes de segurança em mais de 2 mil municípios. O secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, destacou que o trabalho foi feito de forma integrada.
Por conta dessa atuação, que contou com a integração dos dados dos policiais das bases de dados à disposição do governo federal para que a gente pudesse localizar aqueles que estivessem foragidos da justiça, é que nós apresentamos hoje a maior operação contra o feminicídio no Brasil. Todas essas ações precisam ser integradas para que a resposta para as mulheres seja efetiva.
Já a Operação Alerta Lilás, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, é considerada a maior mobilização da história da instituição voltada à proteção de mulheres. A ação resultou na prisão de 302 pessoas, em flagrante ou por mandados relacionados a crimes de violência contra mulheres. É o que contou o diretor da PRF, Antônio Fernando Oliveira.
Foram mais de 27 computadores recapturados, 3 feminicídios, feminicidas, dentre outros. Ressaltar que todos estavam circulando em rodovia e, com as informações dos nossos sistemas, conseguimos executar essas verificações.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, comentou que as duas operações fazem parte das ações do Pacto Brasil para enfrentamento do feminicídio. O pacto articula o trabalho entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, para prevenir casos de violência, proteger as vítimas e garantir punição aos agressores. Para a ministra, as operações deixaram um recado bem claro à sociedade.
Desde o dia 12 de fevereiro, a PRF e as polícias civis de todo o país estiveram nas ruas atrás dos agressores das mulheres desse país. O recado que o Brasil dá hoje é simples e firme. Quem agride mulher nunca mais ficará impune. E quem sofre violência nunca mais estará sozinha.
Se você souber de algum caso de violência contra a mulher, ligue 180 na Central de Atendimento à Mulher. O serviço registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes. Além disso, fornece informações sobre os direitos e garantias das mulheres em situação de violência. Reportagem, Márcia Fernandes.
E esse acolhimento às vítimas já vem sendo feito especialmente por meio das Casas da Mulher Brasileira.
Durante o mês serão inauguradas novas casas e a meta é terminar o ano com 42 delas prontas ou em construção.
E o Ligue 180 para denúncias e encaminhamento também deve ser ampliado.
Uma estrutura completa para acolher a mulher que foi vítima de violência. Na Casa da Mulher Brasileira, os serviços especializados funcionam de forma integrada. Delegacia, apoio psicológico e social, assistência jurídica, juizado, abrigo emergencial e ações de promoção da autonomia econômica. Desde o primeiro acolhimento, a mulher já é encaminhada para todos os serviços necessários. A ideia é garantir todo o atendimento em um único lugar, explica Francisca Cleia, coordenadora da Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia, no Distrito Federal.
A mulher, quando chega na casa, ela é feito acolhimento dela, feita a escuta qualificada, a identificação do tipo de serviço que ela vai necessitar e será encaminhada, mostrando para ela que existem alternativas, fortalecendo o lado emocional dela para que ela consiga entender que ela tem portas de saída para essa violência que ela vive.
Além do atendimento emergencial, a Casa da Mulher Brasileira oferece ainda cursos de qualificação e orientação profissional, incentivando a autonomia e a reconstrução da vida das mulheres. E para que essas estruturas cheguem a mais estados, o governo federal avança na construção de novas casas. Hoje são 11 unidades espalhadas pelo país. Neste mês das mulheres, serão inauguradas mais duas, em Macapá, no Amapá, e Aracaju, em Sergipe. A meta é chegar até o fim do ano com 42 unidades concluídas ou em construção. E além do acolhimento físico, o governo também trabalha para ampliar o canal gratuito de denúncias. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, funciona 24 horas por dia. Além de registrar denúncias, o serviço encaminha para a rede de proteção e aos órgãos competentes, disse a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Nós investimos 85 milhões para que tivéssemos um painel de dados, para que não fosse só um canal de denúncia, mas um canal de orientação, de encaminhamento. Quando vem uma denúncia, a trabalhadora que atendeu essa mulher liga imediatamente para as delegacias, para a Patrulha Maria da Penha. Então, esse é um serviço de excelência e que nós precisamos cada vez mais né, assim, estimular e avançar.
E para ampliar ainda mais o combate à violência contra a mulher, foi firmado em fevereiro o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, documento proposto e assinado pelo governo federal, legislativo e judiciário. A ideia é unir esforços para que a proteção às mulheres seja mais efetiva, como destacou a ministra Márcia Lopes.
Nós temos leis, nós temos um sistema, nós temos resoluções importantíssimas, mas falta escala e falta uma postura de responsabilidade, né, de todos os sistemas. Sem essa integração entre legislativo, executivo e judiciário, a gente não caminha. Por isso, esse pacto é tão importante e que a gente agora, né, vai apresentar no mês de março um plano de trabalho.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no ano passado foram registrados 1.470 casos de feminicídio entre janeiro e dezembro, ou seja, 4 vítimas por dia. O número supera os 1.464 registros de 2024. Reportagem Pablo Mundim.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br. Apoio Abratel.
O Sistema Único de Saúde passa a contar com um tratamento inédito contra a malária, voltado para crianças.
O Ministério da Saúde começou, no início de março, a entrega do medicamento tafenoquina pediátrica.
Inicialmente serão distribuídos 126.120 comprimidos do medicamento.
O investimento é de R$ 970 mil para ampliar o controle da malária em todo o território nacional.
No Brasil, o público infantil responde por cerca de 50% dos casos da doença.
A entrega será feita de forma gradual, com prioridade para áreas da região amazônica e a distribuição começou no território Yanomami.
O secretário de saúde indígena, Vebe Itapeba, explica os impactos da nova medicação no tratamento da malária entre crianças.
Estamos falando de um tratamento que reduz do tratamento anterior de 7 a 14 dias para 3 dias, em uma dose única adicionada também com a cloroquina. Então, nós estamos numa fase de capacitação de cerca de 250 profissionais de saúde que estarão atuando em território para aplicar esse novo tratamento que melhorará os nossos dados de redução de malária. Nós estamos falando de uma terra indígena que ainda vivencia uma emergência sanitária, mas que conseguiu reduzir os casos de 70% de mortalidade pela causa malária na terra indígena Yanomami.
Em janeiro desse ano, a indústria brasileira cresceu 1,8% em comparação com o mesmo mês do ano passado.
Os dados sobre o setor industrial foram divulgados hoje pelo IBGE e mostram a maior expansão do setor desde 2024.
A produção industrial brasileira cresceu 1,8% em janeiro na comparação com dezembro de 2025. É a maior alta mensal desde junho de 2024. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com janeiro de 2025, a indústria avançou 0,2%. O crescimento de janeiro teve forte influência do setor de produtos químicos, que avançou 6,2%. Também contribuíram para o resultado positivo a fabricação de veículos automotores, com alta de 6,3%, e a produção de derivados de petróleo e biocombustíveis, que cresceu 2%. No total, 19 das 25 atividades industriais pesquisadas registraram expansão no mês. Entre as exceções está o setor de máquinas e equipamentos, reflexo da redução nos investimentos em bens de capital. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Você sabia que é a agricultura familiar que coloca a maior parte da comida na mesa do povo brasileiro? É isso que a gente vai mostrar no Campo da Gente, um programa do Governo do Brasil através do MDA em parceria com o canal GOV, que estreia nesse sábado, 7 de março, e vai ao ar todo sábado, às 10 horas da manhã. Você vai conhecer histórias de comunidades rurais de norte a sul do Brasil e ver como as políticas públicas, como o PRONAF, o Programa de Aquisição de Alimentos, fortalecem quem produz, gera renda e ajuda a levar alimento de qualidade também para as cidades. E não é só produção, tem cultura popular, prosa e viola, com convidados especiais e encontros que celebram as raízes do nosso país. A agricultura familiar é do povo brasileiro, é do campo da gente. Te espero sábado, às 10 horas da manhã, no canal GOV.
O número de municípios brasileiros com estruturas voltadas à segurança alimentar e nutricional cresceu nos últimos anos.
Dados do Censo do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM 2025, também apontam um aumento na criação de leis municipais relacionadas ao combate à fome.
Confira na reportagem de Luana Karen.
Mais da metade dos municípios brasileiros possuem algum tipo de estrutura dedicada às políticas de segurança alimentar e nutricional. A conclusão está no Censo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. 2025. Os dados captados em 2024 mostram que 51% dos municípios do país contam com estruturas voltadas a garantir a segurança alimentar e nutricional, um crescimento de 14 pontos percentuais comparado a 2018. A pesquisa também aponta crescimento nas instâncias de participação social. Em 2018, 36% dos municípios tinham conselhos municipais dedicados ao tema. Já em 2024, esse percentual ultrapassou os 50%. Para Valéria Buriti, secretária extraordinária de Combate à Pobreza e à Fome do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, dois fatores explicam esse crescimento.
Eu acho que esses dois fatores foram fundamentais: a retomada da coordenação do sistema e incentivos para que os estados e municípios aderissem ao SISAM, até que a gente deu um salto. A gente tinha cerca de 350 municípios aderidos e agora a gente tem mais de 2 mil municípios aderidos ao SISAM em menos de 2 anos.
Desde 2011, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, do Distrito Federal, está em funcionamento. A conselheira do CONSEA DF, Rosana Gomes Zoletti, destaca a importância da estrutura.
Sem ter essa estrutura, você não consegue nem saber o que está acontecendo dentro da federação ou de um município, né? Tem que ter uma estrutura mínima de organização para que você consiga executar a política pública que vem do governo federal.
O Censo SISAM 2025 foi realizado pelo IBGE em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Para a gerente de Estudos e Pesquisas Sociais do IBGE, Vânia Maria Pacheco, é fundamental que os gestores municipais consultem um documento.
Conhecer o seu município, claro, as prefeituras conhecem, os gestores conhecem, mas saber o que está sendo feito no seu entorno. Então, se eu tenho um município ao lado que está funcionando, fazendo uma determinada ação, um determinado projeto, um determinado programa na segurança alimentar e está dando certo, por que não eu não tomar conhecimento do que está sendo feito ao meu lado para tentar aplicar na minha área também, no meu município também? E isso a pesquisa permite.
O censo também revelou um aumento no número de municípios que contam com leis municipais sobre segurança alimentar e nutricional. Esse percentual passou de 20% dos municípios em 2018 para 36% em 2024. O relatório completo do censo SISAM 2024 está disponível na página ibge.gov.br. Reportagem Luana Karen.
Teresina recebe hoje e amanhã a 7ª edição do Governo do Brasil na Rua.
A iniciativa leva serviços públicos gratuitos diretamente às comunidades e fortalece o acesso a direitos.
Quem mora em Teresina, fique de olho. O evento ocorre no ginásio Arena Verdão, das 9 da manhã às 6 da tarde.
No local será possível fazer atendimento previdenciário, participar de cursos na carreta digital e tirar a identidade jovem.
Também dá para atualizar a caderneta de vacinação e tirar a identidade do seu animal de estimação.
Para saber o local da próxima ação, fique atento à página da Secretaria-Geral da Presidência da República na internet.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir.
Notícias do Poder Judiciário.
STF determina a abertura de inquérito para apurar vazamento de dados de Daniel Vorcaro.
Prazo para a emissão do título de eleitor termina em 6 de maio.
TST decide que é válido o acordo assinado por avós de adolescente cujo pai morreu em acidente de trabalho.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar o vazamento de dados da investigação do Banco Master.
A decisão foi tomada após requerimento da defesa de Daniel Vorcaro, um dos alvos da investigação. Marcelo Della Libera.
No pedido, os advogados do banqueiro Daniel Vorcaro alegaram que informações contidas nos aparelhos celulares do investigado teriam sido vazadas para veículos de imprensa após o material ser entregue à CPMI do INSS do Congresso Nacional. Ao determinar a instauração do inquérito policial, o ministro André Mendonça, relator do caso no STF, explicou que o compartilhamento da quebra de sigilo não autoriza o vazamento das informações. O ministro determinou ainda que a apuração não deve atingir jornalistas que eventualmente tenham publicado as informações.
Presidente do STF destaca mobilização contra feminicídio às vésperas do Dia da Mulher.
O ministro Edson Fachin falou sobre o tema ao final da sessão plenária de ontem. Neto Costa.
No discurso, Fachin mencionou o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, assinado no mês passado pelos presidentes dos três poderes, e destacou que os homens devem assumir o papel de aliados no enfrentamento desse crime.
Nós, homens, precisamos estar atentos e vigilantes diante dessa realidade. As mulheres lideram a luta pela igualdade, os homens devem liderar ao seu lado a luta pela paz.
Fachin lembrou que a ministra Carmen Lúcia é hoje a única mulher entre os integrantes do STF, que em 135 anos de história teve apenas 3 ministras.
Faltam exatamente 2 meses para o prazo final das solicitações que envolvem o primeiro título, transferência de domicílio eleitoral ou regularização da situação eleitoral.
A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral ficará fechado para a preparação das eleições deste ano. Estevão Furtado.
Para tirar o título e garantir o direito de votar, a eleitora ou eleitor deve apresentar alguns documentos. São eles: documento oficial de identificação com foto, comprovante de residência recente e comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento.
É válido o acordo assinado por avós de adolescente cujo pai morreu em acidente de trabalho.
A decisão é do TST. Renata Gorga.
O MPT sustentava que deveria fazer parte do processo pelo fato de uma adolescente estar envolvida. Mas a seção 2 de dissídios individuais do TST entendeu que, como a jovem, então com 16 anos, estava representada pelos avós, que tinham a guarda da menina, não teria necessidade de intimação do MPT. Portanto, o acordo foi mantido e a adolescente deverá receber indenização de R$50 mil.
Valores resgatados por segurado em contratos de seguro de vida podem ser penhorados quando a modalidade permite o levantamento desses recursos ainda em vida.
O entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Após o bloqueio de valores mantidos em conta bancária, o devedor alegou que a quantia seria impenhorável por ter origem em seguro de vida. Ao julgar o recurso especial do credor, a terceira turma do STJ restabeleceu a penhora, considerando que os valores resgatados em vida pelo próprio segurado podem ser penhorados para garantir o pagamento de dívidas, pois após o resgate, o dinheiro se encaixa como produto de um investimento financeiro. Segundo o relator ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, poderia ser invocada a impenhorabilidade que protege valores de poupança até 40 salários mínimos, mas caberia ao devedor comprovar que seriam para garantir o mínimo existencial, o que não ocorreu.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores afirmam que prisão de banqueiro Daniel Vorcaro reforça investigações de CPIs no Congresso.
O projeto garante prioridade a idosos no recebimento de créditos do poder público.
Comissão aprova limite ao uso de dinheiro em espécie para compra e venda de imóveis.
Boa noite.
Boa noite.
O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, afirmou que a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro fortalece investigações da comissão.
Senadores devem votar convocações e quebras de sigilo de pessoas ligadas ao dono do Banco Master, entre elas, ex-diretores do Banco Central. Reportagem de Érica Christian.
Na pauta da CPI do crime organizado de quarta-feira estão requerimentos de convocação, quebra de sigilos e acesso às informações do caso do Banco Master em poder do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal. Entre as movimentações bancárias e dados telefônicos e telemáticos solicitados estão os de Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de integrantes de uma milícia privada. O relator da CPI do crime organizado, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que a prisão dos dois e a revelação da chamada turma do Vorcaro, que movimentava dinheiro, acessava dados sigilosos, ameaçava concorrentes e jornalistas e ainda tinha contatos com ministros do Supremo, políticos e o alto escalão do Banco Central, reforçam as investigações.
Mostra a importância do que a gente está fazendo, comprova para quem tinha dúvidas de que a gente está lidando com crime organizado, com pessoas violentas.
A CPI poderá votar ainda a convocação dos dois servidores do Banco Central que acobertaram Vorcaro e de integrantes da milícia dele. Apesar da convocação, Alessandro Vieira não acredita que Daniel Vorcaro compareça à CPI.
Ninguém pode esperar que um criminoso como esse vá sentar numa cadeira e falar a verdade. O trabalho de investigação verdadeiro é quebra de sigilo e oitiva de testemunhas. A gente vai avançar nesse sentido.
Um grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos também investiga as fraudes do Banco Master. Antes da segunda prisão, Daniel Vorcaro havia sinalizado que compareceria ao Senado no dia 10.
O senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI do INSS, afirmou que o depoimento do empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é considerado prioridade para o avanço das investigações. A convocação de Vorcaro foi aprovada pelo colegiado no fim de 2025.
Viana também informou que a comissão aguarda uma reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Segundo o senador, o encontro deverá tratar da decisão judicial relacionada ao comparecimento de depoentes à CPMI.
Eu estou dedicado a isso, que até o final dos trabalhos, Daniel Vorcaro vem aqui como uma pessoa comum, como um cidadão que tem que dar declarações ao Brasil. E eu espero, com sinceridade, colaboração do judiciário nesse sentido. Com relação a Daniel Vorcaro, eu considero isso uma questão de honra para a CPMI.
Já o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, afirmou que agora, com novos fatos sobre Daniel Vorcaro, a CPMI do Banco Master tem mais chance de ser instalada no Congresso. Segundo ele, a criação da CPMI depende apenas da leitura do requerimento em sessão do Congresso Nacional.
Isalci também defendeu a prorrogação da CPMI do INSS, que tem prazo para encerrar em 26 de março. De acordo com o senador, as quebras de sigilo e novas informações indicam que ainda há muito a ser investigado pela comissão.
O Senado começa a analisar um projeto que dá prioridade a idosos no recebimento de créditos administrativos devidos pelo poder público.
A proposta pode acelerar o pagamento de valores como indenizações, restituições, diferenças de benefícios e outros débitos reconhecidos em processos administrativos. A reportagem é de Pedro Pincer.
A legislação atual confere às pessoas idosas, aquelas com mais de 60 anos, prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda e no julgamento de processos administrativos e ações judiciais. Mas quando esse processo administrativo é concluído com decisão favorável ao idoso, a legislação não garante a prioridade no recebimento de eventuais valores a que ele tem direito. Para evitar que o recebimento de valor demore a acontecer nesse tipo de situação, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que também assegura preferência no pagamento de créditos administrativos às pessoas idosas. De acordo com o Paim, é uma questão de justiça corrigir essa lacuna na legislação.
Significa mais respeito e mais agilidade para quem já contribuiu a vida inteira com o nosso país. Não pode esperar anos para receber o que é seu por direito. Essa prioridade não prejudica os pagamentos de natureza alimentar, como salários e pensões, e será aplicada com responsabilidade, preservando o equilíbrio das contas públicas.
O projeto aguarda a distribuição nas comissões temáticas do Senado.
E avançou no Senado o projeto que iguala os benefícios fiscais de todas as áreas de livre comércio da Amazônia.
A proposta equipara as vendas na região a exportações e reduz impostos. Repórter Marcela Cunha.
A proposta trata das chamadas áreas de livre comércio, criadas para estimular o desenvolvimento em municípios de fronteira e permite aplicar benefícios fiscais semelhantes aos concedidos quando produtos são vendidos para o exterior, entre eles a isenção das alíquotas de PIS/PASEP e COFINS. O texto também corrige o efeito de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que em 2020 reconheceu o benefício apenas para cidades de Roraima. Para o autor, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, a política de incentivos deve ser aplicada para todos os estados da Amazônia.
A régua de tratamento tem que ser distinta, em especial da Amazônia. As áreas de livre comércio têm isenção tributária. Só que a partir de 2020 se criou uma distorção. O STJ, num preciosismo, dizia que não tinha amparo legal para as demais áreas de livre comércio.
O relatório do senador Alan Rick, do Republicanos do Acre, passará por mais um turno de votação na CAI. Se aprovado, poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados.
Estádios e arenas com capacidade superior a 10 mil pessoas deverão preservar lugares e garantir condições adequadas para pessoas com transtorno do espectro autista. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos.
A proposta do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, também prevê medidas de acessibilidade, como sala de regulação sensorial, entradas diferenciadas, abafadores de ruído e treinamento das equipes. O texto segue para a Comissão de Esporte. O descumprimento poderá resultar em até 3 anos de reclusão e multa.
Nós sabemos que o autista também gosta de futebol e causa constrangimento. Os fogos, o barulho, então essa lei ela vai permitir que os autistas possam usufruir do futebol como qualquer outra pessoa.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que cria limites para o uso do dinheiro em espécie em diversas transações, como a compra e a venda de imóveis.